Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da saga Talismã. Seguindo de onde paramos no episódio anterior, temos aí um enfrentamento entre Thales e Dominique, onde Thales acabou perdendo completamente sua magia, está em perigo de vida após um longo combate aí, e um momento realmente muito duro, muito difícil para Thales. Temos Roberto e Fernando, que são os nossos telepatas, entrando na mente de Thales, tentando resgatá-lo de volta. Roberto e Fernando aparecem em cada lado, com Thales ao meio. Os três se abraçam e ficam vendo os bons momentos, os bons tempos dessa história, na mente de Thales, relembrando as coisas mais simples, porém as mais valiosas. E neste momento, Fernando diz: Thales, isso é lindo, mas você precisa voltar. Ainda dá tempo, nós precisamos de você. Quem vai dar um jeito nisso tudo se não for você? Thales responde: será? Será mesmo que eu preciso voltar? A melhor coisa na minha vida sempre foi você, sempre foi a nossa amizade, nossas confusões. Vocês me faziam sentir poderoso e juntos achei que podíamos contra tudo. Roberta: mas ainda podemos. É só mais uma dificuldade que atravessamos. Você não pode desistir. Sempre estaremos aqui para você. Confiamos em você e sabemos quem você é. Nunca duvidamos disso. Fernando: um dia eu já fui o vilão da história, lembra? E você me resgatou. Acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Você me tirou da escuridão e me ajudou a encontrar meu propósito. Eu só espero que entenda que está tudo bem errar e às vezes ser o vilão da história, porque eu sei que no final do dia você vai fazer o que é certo. Está no seu coração. Roberta: você não precisa ter medo. Vamos estar sempre aqui para te puxar de volta, para manter seus pés no chão e ser o seu centro de paz. Não importa quem você seja ou o que você faça, se precisar a gente mesmo te para. Mas agora não é o momento, precisamos de você. E acima de tudo, nós queremos estar com você. E Thales diz: o que eu fiz para merecer todo esse apoio incondicional? Fernando: você sempre foi e sempre vai ser o nosso talismã. Thales: eu amo vocês, mas ou vocês me amam de verdade ou estão desesperados. Roberta diz: na verdade é um pouco dos dois. Precisamos ir logo. Eles se abraçam e a última imagem que aparece enquanto eles estão ali é quando Miguel e Thales se encontram. Vemos a cara de orgulhoso de Miguel e eles três se abraçando. Em seguida, eles vão em direção à porta do quarto de Thales, rapidamente antes que o tempo acabasse. Eles abrem a porta e Thales é o último a passar, olhando para a imagem de seu pai ao fundo. Eles atravessam a porta e ela se fecha. Voltamos à realidade. Thales ao chão abre os olhos com um forte suspiro, enquanto Roberto e Fernando abrem os olhos também, se sentando no chão, aos poucos voltando a si. Thales, ainda muito fraco, olha para eles com um olhar de agradecimento, escorrendo uma lágrima. Thales, ainda fraco por tudo isso e muito esgotado, se levanta devagar com a ajuda de Roberta e Fernando. Thales se olha e tenta acionar seu poder, que não funciona. Nesse momento, ele lembra do que aconteceu e fica em choque olhando para eles. Ele está sem poderes. Mas o perigo ainda não havia passado, e tudo fica ainda mais instável. Fernando diz: Thales, vamos recuperar os seus poderes. Vemos eles três indo em direção a Dominique, que perdeu o apoio de todos os demais depois disso. E eles três vão para cima de Dominique, que assustado vai andando para trás enquanto eles chegam perto. Mas antes que chegassem, um poder laranja escuro é jogado no meio de todos, com uma grande bomba que reverberou em todo o local, fazendo todos saltarem e pararem no chão. Em seguida, Thales no chão olha para o céu e diz: Miranda. Thales olha ao redor e vê todos no chão e fica só ele contra Miranda e mais um exército inteiro cheio de criaturas mágicas com outras raças e energias diferentes. Mas agora Thales estava sem nenhum poder e tudo poderia ter acabado. O que vai acontecer com o nosso herói que perdeu seu amuleto sagrado? Pois é, gente, nesse ponto aqui da história, Thales estava sem colar talismã que foi retirado dele. Thales estava sem os poderes de Merlin, porque Dominique tinha tirado dele. Quando ele ia para Dominique para pra cima do Dominique pra poder recuperar o poder dele de volta de alguma forma. Eles estavam se aproximando, indo pra frente do Dominique, indo atacar o Dominique, enquanto o Dominique dava alguns passos pra trás, mas no meio disso tudo, no meio de todos eles ali, são jogadas várias bombas da energia laranja e todos vão amar e caem ao chão. E quando o Tales se dá conta, ele vê que aquele poder laranja só podia ser da Miranda, que era a segunda pessoa, a personagem que apareceu em Talismã 2, na segunda história, que Tales enfrentou ela, combateu, ela fugiu. E depois de muito tempo juntando o exército, ela aparece na Terra juntando o exército, bem na hora que Tales está sem poder algum. E meio nesse momento onde Tales estava sem poderes, a vilã se aproxima. E o que aconteceria com Tales, veremos agora. Tales vê Miranda acompanhada por outras duas mulheres muito poderosas, com duas energias diferentes. E isto vale para todos, pois a cada nova energia existe um novo colar. E elas estavam ali para aniquilar o garoto BR. Uma das mulheres se chamava Eva Adams, com a sua energia sendo da cor preta, simbolizando a paz, a benevolência. Sua raça se chamava Tenevolentes, e sua coloração escura se dava ao fato de ser uma energia pura e uniforme, escura como o universo em seu início representando o começo e o fim. Em seguida temos a energia branca do caos, sendo o oposto da negra, sendo a luz que ilumina, mas que queima. A destruição, sendo o nome de sua raça, Taos. Aqui, a mulher que representava este ser se chama Kumala Rakan, sendo ela uma das mais poderosas de sua raça. Com estas duas novas energias, totalizamos 8 energias conhecidas e existentes neste universo, sendo elas das cores verde da justiça, que é o talismã, vermelho da ira, cinza da liberdade, azul do medo, amarela da ambição, laranja da vingança, que é a Miranda, né? Preta da benevolência e branca do caos, sendo elas respectivamente as raças talismãs, tiras, tigres, dominadores, tambições, tingadores, tenevolentes e taus. Tales vê elas três aos céus descendo e, pelo pensamento, Miranda informa a ele sobre as novas energias de suas aliadas e diz a ele a seguinte frase: a sua hora chegou, Mileniano. E todas essas raças a gente viu ao longo de Talismã 1, 2 e 3, tá, pessoal? Então, pessoal da energia da justiça, da ira, da liberdade, do medo, da ambição, da vingança, da benevolência e do caos. Todas elas foram apresentadas durante a saga Talismã e Talismã 1, 2 e 3, principalmente Talismã 2. Trabalhamos muitas energias em Talismã 2. Elas três vêm acompanhadas de um exército inteiro logo atrás delas. Um exército de Taos, Tenevolentes e Tingadores. Com todos juntos para pegar o colar de Tales e matá-lo finalmente. Porém, ninguém sabia que Tales já não estava mais com o talismã, não é mesmo? Miranda também buscava ter sua vingança contra Tales por ter matado anteriormente seus outros aliados, mostrando que Tales era um perigo e um desequilíbrio para este universo. Tales continuava caído e sem poderes, sem sua equipe que continuava no chão. Tudo estava perdido. Então, mesmo sem magia, ele levanta e fica de prontidão. Enquanto o exército todo ficava parado à sua frente, Miranda toma a frente, ficando cara a cara com Tales, onde os dois passam a conversar e Miranda diz: você é corajoso, mas é burro. Você claramente não tem poder, e não sei como, mas finalmente. Está pronto para morrer? Tales responde: eu nunca vou me render. E se eu tiver que morrer, vai ser lutando. Miranda responde: que assim seja. E neste momento Tales fica de prontidão e todos eles se preparavam para lançar uma única rajada de poder em Tales, com todos ao mesmo tempo para matar o garoto em definitivo, fazendo com que sua morte fosse rápida e certa. Tales notou isso. Eles dispararam juntos aquela rajada de poder enquanto Tales começava a correr. Ele é perseguido por aquela única rajada de poder unificada que certamente o mataria se chegasse até ele. Nesse momento, todos começam a levantar vendo o garoto que... Nesse momento, todos começam a levantar vendo o que estava acontecendo. Eles levantam e vão se refugiar entrando em casa, né? A casa que havia ali no campo. Isto tudo enquanto Thales vai correndo, chamando a atenção de todos para o outro lado, tirando eles de perto da casa e dos demais. Vemos todos os exércitos indo atrás dele. Já lá dentro, Gabriela diz: Dominique, devolve os poderes dele agora. Nós todos vamos morrer aqui. E Pablo diz: a Gabi tem razão, você precisa acreditar nele. Nós convivemos com ele, sabemos que ele é meio doido, mas ele não seria capaz de machucar propositalmente alguém. Ele sempre nos apoiou e fez a gente se sentir parte da família. Não podemos deixar ele sozinho agora. E Michael diz: eu também acho. Pelo pouco que vimos dele, ele parece ser um cara legal e tranquilo. Todos temos defeitos, mas definitivamente ele não é uma pessoa ruim. Mônica diz: então somos três. Eu sei que vocês são mágicos. Eu sei que vocês mágicos estão sempre dizendo que sentem isso ou aquilo. Mas não é necessário ter poderes para entender uma pessoa e saber a índole dela. Ele é bom e precisa da nossa ajuda. Ele precisa daquilo que é dele, que você tomou, Dominique. Precisa devolver os poderes dele. Dominique diz: não é assim que funciona. É ele que tem que tomar de volta. O encantamento impede que eu devolva. Gabriela: e como ele vai tomar se tá lá fora tentando sobreviver? Você não faz ideia do que você fez. Agora estamos todos perdidos. Tony diz: não, não estamos. Nós também temos poderes. Vamos voltar lá e ajudar ele a despistar aqueles caras. Enquanto Dominique conserta isso. Vamos nos separar por grupos. Os vampiros atacam juntos por cima com velocidade de voo. Assim que conseguirem, peguem eles e joguem eles para os lobos, que no chão vão terminar o serviço. Eu lidero os lobos. Isa, você com os vampiros. Violeta, precisamos que no meio da batalha você possa expandir seu escudo e nos protegendo. Roberto e Fernando, vocês podem prever os ataques. Nos avisem para que ninguém seja pego de surpresa. Entrem na mente deles e os destruam. Bruxos e feiticeiros, usem sua magia para algo decente. Thalia, não se preocupe, seu filho vai ficar bem. Ele vai lutar por você e pelos irmãos. Você sabe que ele é bom. Você é melhor que ninguém aqui sente e sabe disso. Apenas fique tranquila, cuide dos menores e de alguém que venha a se machucar. UBRs, cuidem da casa e mantenham todos aqui em segurança. Se alguém se aproximar, ataquem, seja como for, ataquem. Vamos acabar com isso. E aqui é o Tony que assume esse papel de liderança aqui. Organiza os grupos, os lobos, vampiros, magos e os humanos para que todos consigam ter suas funções bem declaradas e ajudar nesse momento. Eles saem todos juntos para fora, se preparando para entrar em ação, enquanto Thales corria, fugindo e desviando entre as árvores que haviam no local. Bolas de fogo e energia são jogadas em Thales, que vai desviando, pulando e saltando enquanto foge, até que uma explode em uma árvore que estava em sua frente. Ele cai e esta árvore está para cair em cima dele, quando de repente aparece Stella, jogando uma magia na árvore, transformando ela em borboletas que saíram voando. Thales se levanta e olha para trás e vê todos eles vindo atacar em conjunto, unidos. Ele ficou orgulhoso enquanto Miranda ordena que alguns deles, ataquem a equipe de Thales. E Miranda com mais alguns ficariam encarregados de Thales. Miranda foca nele e lança uma rajada de poder em seu peito, fazendo ele cair no chão, enquanto lá atrás os lobos e os vampiros tentam dar conta da situação. Então, né, Thales estava caído, a árvore cai em cima dele, a árvore transforma em borboletas, e ele se levanta e vê todo mundo vindo. A Miranda manda uns pro outro lado para atacar os amigos dele e lança uma rajada no peito de Thales, que cai novamente. Fernando, Roberta e Violeta tratam de passar despercebidos, passando entre todos, tentando ir até o Thales para ajudar o garoto. Em meio à batalha, Fernando ataca psiquicamente um dos Taus, fazendo ele sentir muita dor, caindo ao chão se contorcendo. Em seguida, Roberta ataca, usando seu poder, quebrando o pescoço deste. Roberta é vampira, né? Não, ela é telepata. Mas ela usa seu poder, quebrando o pescoço igual. Enfim. E Violeta protege Fernando e Roberta. Violeta projeta um escudo nos dois, que vão passando, fazendo a limpa em todos. Roberta paralisa um, enquanto Violeta extermina com um golpe fatal. Fernando protege as costas de Roberta, derrubando os adversários. Eles três juntos se tornam imbatíveis, abrindo o caminho. Então aqui a gente vê essa união entre Fernando, Roberto e Violeta, misturando os poderes psíquicos de Fernando e Roberta com o escudo de Violeta. Achei isso incrível. E a gente também vai misturar os poderes da Isa com o Tony e com os demais. Vamos ver como vai ficar. Como vai ficar essa situação? Fernando e Roberta vão para ajudar Thales enquanto Violeta volta para a batalha. Depois de abrirem o caminho, Tony e Isadora eram implacáveis, decepando cabeças, combinando seus dons em força e velocidade, um jogando para o outro, eliminando os adversários. Estela e Dominique usavam encantamentos, usando o poder da natureza, prendendo eles às raízes, árvores e usando o vento para desestabilizar eles. Todos os elementos eram usados a favor dos bruxos. Em seguida, eles atiram raios de plasma de suas mãos, sendo uma dupla imbatível, destruindo a vários soldados. Com a liderança de Erika, Natália, Jonathan e Germain cercam o perímetro e não deixam ninguém escapar. Todos que tentam fugir são destruídos por eles. Já Dominique e Stella entram na mente de Erika e seu grupo. Eles jogam magia pelo solo e através deles criam uma corrente, um campo de força, um domo prendendo todos ali dentro do perímetro que foi estabelecido pelos demais. Então, nesse momento, enquanto Erika, Natália, Jonathan e Germain cercavam o perímetro, né, correndo por ali e decepando e eliminando quem tentava fugir, Dominique e Stella conseguem invadir eles com os poderes mágicos deles e fazem eles ficarem como que num transe ali, criando uma barreira de proteção em volta do perímetro. Então eles estavam sempre ali percorrendo o perímetro com alta velocidade, criando aquela barreira e destruindo quem se aproximasse. Depois disso, eles são liberados. O resto dos lobos e vampiros se unem para destroçar os inimigos que restaram ali. Enquanto isso, Thales, enfraquecido, fica no chão e tenta ir se arrastando para trás. Mas Miranda queria dar a ele uma morte lenta e dolorosa agora. Então foi jogando rajadas fortes de poder nele, até que Thales ficasse cada vez mais fraco e não aguentasse mais, e estivesse a ponto de desmaiar, sentindo muita dor com aquela energia. Em seguida, Miranda diz: Eva, vai! Dê um jeito nos amiguinhos irritantes dele. Mate. Nossa, essa é ótima, né? Mate todos os UBRs. Ela deu essa ordem pra Eva, né? E a Eva vai lá. Thales diz: Não, você não pode fazer isso. Eu não vou deixar isso acontecer. Miranda responde. E em como pensa me impedir? E como pensa em me impedir? Você não tem mais nada, Thales. Roberto e Fernando, que tinham conseguido escapar da briga, chegaram lá, né? E a Roberta diz: Ele tem sim, ele tem a gente. Miranda, com raiva, se prepara para jogar sua rajada de poder final para destruir Thales. Mas nesse momento, Fernando e Roberta dão as mãos na frente de Thales, criando um campo magnético muito forte com suas mentes, impedindo que a magia dela ultrapassasse. E assim, ela fica tentando ultrapassar o escudo com uma forte rajada de energia. Thales diz: Pessoal, precisamos de um plano. E Fernando diz: Tenta fazer alguma coisa, chame seus poderes de volta. Não vamos aguentar muito tempo. Nesse momento, Tony consegue tirar Dominique da batalha a salvo. O Tony é o lobo, né? Colocou o Dominique nas costas e falou: Bora. E eles juntos se transportam com poderes de Dominique para trás da Miranda, lançando. Para trás de Miranda. E assim, lançando sua magia, Dominique consegue criar correntes que são lançadas ao pescoço de Miranda, que para de lançar sua magia. Dominique derruba ela no chão e em seguida prende ela com um tornado muito forte, no qual ela tenta se libertar. Então aqui nós temos aí Dominique se juntando com o Tony. Dominique viu que, por mais que ele roubasse poderes de Thales, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, ele não saberia usar, ele só queria ter o poder do Thales e estudar aquele poder, mas não tinha tempo. E como ele não sabia, Thales era o único que podia livrar eles daquela situação, a única situação era devolver o poder para Thales. E aí ele se junta com o Tony, eles teletransportam para trás de Miranda, passando por todo aquele campo de batalha. Se teletransportam para trás de Miranda. Dominique conjura correntes que pegam a Miranda pelo pescoço e derruba ela para baixo. E depois faz um feitiço envolvendo ela num tornado. Enquanto eles agora vão tentar. Enquanto ela tenta se libertar, eles agora vão tentar devolver os poderes para o Thales. E a Miranda ali que estava tirando poderes no Thales, que estava sendo protegido pelo Fernando e pela Roberta com aquele escudo. Ela para de jogar poder, eles baixam o escudo, levantam o Thales e a Miranda fica envolvida naquele tornado que ela tenta se libertar. Fernando, com seus poderes, paralisa a mente dela, impossibilitando ela de se mover, enquanto Roberta cria um campo ao redor do tornado que fica girando dentro daquele espaço. Então, Fernando paralisa a mente dela para que ela não possa se mover, impossibilitando ela de se mover e fazer qualquer coisa, enquanto ela está girando ali naquele tornado que leva ela, carrega ela. E a Roberta coloca um campo de força em volta do tornado para que ele continue sempre girando naquela direção ali, naquele movimento, e ela não saia dali por um bom tempo. Em seguida, Kumala sai de onde estava escondida por ali por perto e pega a Tony de surpresa, indo para cima dele com todo o seu poder, socando ele, jogando energia enquanto ele fica caído. Ele tenta se defender, mas não consegue, e ela abre a boca dele, tentando expandir cada vez mais até que ele se partisse. Mas nesta hora, Thales corre até ela e se joga em cima dela, mesmo sem poderes, sem nem pensar. Ela, por sua vez, com seus poderes, joga uma rajada muito forte, lançando Thales para muito, muito para o alto. Dominique abre um portal quando ele estava caindo, fazendo o garoto se teletransportar indo em direção a uma árvore. E ao invés de cair no chão, o portal abre na lateral e Thales é lançado em uma árvore, batendo a cabeça muito forte, desmaiando. Tony se liberta, jogando ela para trás e eles ficam cara a cara. E Fernando decide entrar na mente dela. Ele faz isso com maestria, dominando os poderes de Kumala, fazendo-a ir até onde estavam os demais. E quando Eva, que estava prestes a invadir a casa onde estavam os UBRs e todos os humanos em segurança, chega com Kumala, dominada pela mente do Fernando, jogando energia. Eva se protege imediatamente, jogando de volta, estranhando tudo aquilo. Eva notou que Kumala estava sendo induzida e controlada por Fernando, mas não tinha como resolver isso. Então elas duas entram em combate, uma contra a outra, deixando todos os demais a salvo. E nesse momento Dominique diz: Thales, agora precisa pegar o seu poder de volta. E Thales recém estava acordando ali do desmaio, recém estava voltando do transe. E aí Thales diz: mas como eu faço isso? Eu não sei como, eu não li todo o livro. E Dominique diz: você precisa dizer o que quer, manifestar isso de uma forma contrária. Os encantamentos são diferentes dos feitiços, eles são o contrário. Você só precisa dizer. E nesse momento ouvimos um estrondo muito forte e um raio cai no meio deles, atingindo todos ali com aquela onda de energia super forte. Então vamos ver se a gente entendeu o que está acontecendo até aqui, tá? Então depois daquele tornado, a Miranda tá lá no tornado. A Kumala, que estava escondida, viu que a Miranda estava envolvida no tornado e foi para cima do Tony. Thales se jogou em cima dele. A Kumala jogou o Thales para o alto. Dominique foi tentar salvar o Thales para ele não cair de cara no chão e não morrer. Mas quando abriu o portal para teletransportar, ele teletransportou o guri direto em direção a uma árvore que bateu com a cabeça e ficou desacordado. A Kumala foi atacar o Tony. Mas nesse momento, o Fernando controla a mente dela, indo fazer ela atacar a Eva, né? Que foi mandada pela Miranda lá para matar os UBRs. Então, o Fernando domina a cabeça e os poderes da Kumala para atacar a Eva, para Eva não atacar os UBRs e deixar todos em segurança. Enquanto Thales agora tentava se recompor do que estava acontecendo, Eva e a Kumala entram em combate. Thales agora começava a se acordar e Dominique fala: Thales, estamos sem tempo, você precisa pegar o seu poder de volta. E ele está explicando pro Thales ali qual a frase, qual o encantamento que ele tem que falar para pegar o poder de volta, enquanto a Miranda já está quase se libertando do tornado. As coisas estão acontecendo ali, a batalha segue rolando e Thales precisa pegar o seu poder de volta, mas ele não sabe como fazer isso. E Dominique fala: você só precisa dizer. E quando Dominique vai dizer as palavras do encantamento para Thales repetir e pegar os seus poderes de volta, aqui entra o multiverso em Talismã. Já está aqui. Já está aqui. Seja bem-vindo. Parabéns, aquele. Quando o Thales ia dizer isso, a gente vê esse estrondo muito forte. E quem tá chegando agora é o multiverso, é o Horvath de outro universo. Então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Veremos o que vai acontecer. Vamos acompanhar a loucura que está esse multiverso de Talismã. Vamos seguir. Ouvimos um estrondo muito forte e um raio cai no meio deles, atingindo todos ali com aquela onda de energia. No ar, Fernando usa seus poderes para proteger eles. Ou seja, Fernando usa seus poderes da mente para proteger todos, que tudo foi lançado no ar. Bum! Cai um raio assim, mas não é um raio normal, é um poder que se alastra. E reverberou tudo, desmontou casa, desmontou campo, toda a batalha, todo mundo foi levado em arrastão, sabe? E para proteger aqueles humanos, as criaturas, para proteger os deles, Fernando com a mente consegue proteger todo mundo que estava ali, incluindo ele. Em seguida, todos caem, e quando Thales levanta, não consegue acreditar no que estava vendo. Realmente, agora estava acontecendo. Abre um portal, uma rachadura no tempo e espaço. Uma fenda interdimensional por onde passava Horvath, com a cabeça decepada de Fernando. Ele passa pelo portal e joga a cabeça aos pés de Thales. Atrás dele, pelo portal, passam inúmeras criaturas mágicas e monstros voando, sendo o exército de Horvath de outro universo. Ele que reviveu Fernando daquele universo, daquele mundo, para obter as informações necessárias e depois o matou novamente. Então, se lembram daquele Horvath do universo, daquele Fernando lá no início da história, que aquele Fernando de outro universo abriu um portal na cabeça desse Fernando do universo do Thales para avisar o Thales que ia ter um desdobramento multiversal, de que aquela versão do Horvath tinha ganhado lá e que se pegasse aquele Fernando, iria roubar as informações da cabeça dele e entrar no multiverso e usar os sinais que Thales mandou. A realidade estava frágil. Tudo isso aconteceu? Pois é. E Thales matou o Fernando daquele universo a pedido do próprio, mas não sabia que o Horvath já tinha o poder suficiente para reviver aquele Fernando, roubar as informações, decepar a cabeça dele e jogar na cara do Thales. Então abre um portal e na frente do Thales abre aquele portal, passa Horvath por essa fenda, com a cabeça decepada do Fernando, joga nos pés do Thales que estava caindo e começa a passar um monte de criatura do multiverso invadindo o universo do Thales Mendes. E é uma loucura. Thales fica em choque ao ver tudo aquilo. Era muita coisa para assimilar. Neste momento, através do portal, passam grifos, dragões, fadas, elfos, gnomos, lobos, vampiros, magos, demônios, tantos como íncubos e súcubos, entre tantas outras criaturas que estavam sendo dominadas ou a serviço daquele Horvath. Thales estava perdido e aquele parecia ser o fim dele e de seus amigos, mas finalmente os reforços que Isadora havia chamado por ligações chegaram, sendo mais criaturas do mundo mágico a estarem do lado de Thales para enfrentarem essa grande batalha que estava por vir. Eram mais 6 centauros, 6 trolls e um duende, sendo eles respectivamente os 6 centauros: Thompson Silva, de 24 anos, Jim Murialdo, de 33, Robson Velasquez, de 22, Camilo Torres, de 19, Dallas Magnus, de 22 e Malena Carpenter, de 20. Em seguida, temos os Trolls: Antonella Reverte, de 17 anos, Maxine Álvares, de 19, Carolina dos Santos, de 22, Samuel Dias, de 19, Luca Dustin, de 23 e Márcio Gomes, de 29. Por último, temos o duende Faustus White, de 28 anos. Eles completam a equipe de Thales e chegam com tudo para essa nova batalha que vai ser épica. Vamos acompanhar. Os 13 chegam em meio à batalha enquanto todos estão caídos. Eles chegam rapidamente com muita força, indo com tudo para cima das tropas de Iva, Miranda e Kumala. Nesse momento, Isadora se levanta e diz: "Agora sim!" Ela se levanta e segue dizendo: "UBRs, agora!" Eles vão se levantando e se unem ao resto do clã, lutando com tudo que tem, combinando e usando seus poderes para derrotar as tropas das meninas, exatamente como haviam combinado, e seguindo o plano, eles conseguiram. Elas ficaram assustadas com o reforço e com todas as criaturas que o Horvath trouxe. Elas sabiam que seria uma chacina, e em seguida, mentalmente, Miranda diz a Thales: "Você não tem ideia do que fez. Você condenou a todos nós, mas iremos lutar." Isto não acaba aqui. Isso só vai acabar quando você morrer, e eu espero que seja aqui e agora. Depois disso, elas reúnem parte do que sobrou de suas tropas e se recuam, enquanto Horvath domina tudo com sua chegada e seus aliados. Enquanto todos comemoram a saída delas, ao olhar para o lado, todos podem ver Talis no chão com Horvath em sua frente, chegando com todo o seu exército. Logo, todos se aproximam um pouco mais, olhando de lado, enquanto eles continuavam frente a frente, e Horvath e Talis vão ter uma conversa. Horvath de outro universo, então esse é o vilão da nossa história, mas de outro universo. Que loucura, que loucura. Então, bem no momento que chega o exército do Horvath, as novas criaturas, chega também por outro lado, o Horvath e as criaturas dele ficam voando e observando, que chegam outras criaturas, os Trolls, os Duendes, todo mundo com extremo poder chegando, e que eles vão passando e vão levantando a galera, e a galera vai indo todo mundo pra cima da Eva, da Kumala e da Miranda, e ataca o exército delas, que recua, vendo o que estava acontecendo, que o Horvath tinha chegado, que aquilo ali era o destino do Otaris, e que elas estavam perdendo. Eles atacam, matam muitas criaturas que estavam recuando do exército da Kumala, da Eve, da Miranda. A Miranda pega os que sobram e recua, saem do planeta imediatamente voando. E aí, as criaturas mágicas que sobram deixam eles irem, porque sabiam que tinha um rival muito maior para enfrentar a partir de agora. Então esse era o momento perfeito para tentar recuperar os poderes do Talis Bane, para que ele pudesse resolver toda essa questão do multiverso que estava vindo para cima dele. E aí a gente também alastra essa questão da Miranda, da Eve e da Kumala, porque elas vão se preparar, elas esperam que Talis morra com essa batalha do multiverso, para que depois elas consigam dominar junto ao Horvath e seus aliados. Elas iam estar ali se matando e gastando seus exércitos para quê, se Talis mesmo já tinha assinado a sua condenação. Então, elas estavam agora de tocaia, fora do planeta, esperando que aquilo se resolvesse. Melhor dizendo, que Talis fosse eliminado. Mas não é isso que vai acontecer. Então, novamente, no futuro, elas voltariam para atacar Talis. Porque Talis parece muito imortal, muito imorrível. Ele não para nunca. E aí, depois disso, então, as tropas recuam, elas saem do planeta. E Talis fica cara a cara com Horvath daquele universo. Do universo, se não me engano, 726. A gente vai confirmar logo, logo em seguida. Vamos então ver a conversa que Talis vai ter com o Horvath de outro universo. E Horvath diz: Talis, você conseguiu perder em dois universos ao mesmo tempo. Isso sim é mágico. Onde está o seu talismã? Talis responde para ele: é incrível o quanto você consegue ser uma maca em todos os universos. Eu nunca vou te contar onde ele está. Isso ainda não acabou. Horvath, de outro universo, chega na cara do Talis e ameaça: eu te odeio. Eu te odeio em cada universo. Você ganhou muitas vezes, mas aqui está o final. Você não tem poder para me derrotar. E se não me disser onde está o talismã, eu vou matar cada uma dessas criaturas desprezíveis. E Talis diz: você não vai. No céu, Talis e uma rachadura em cor vermelha se abrindo, onde ambos os universos começaram a se colidir. E aquele universo começava a ser derramado sobre o de Talis. Então, o universo daquele Horvath 726, daquele cara que Fernando avisou para o Talis, através da mente dele lá no início da história, aquele universo está se chocando com o universo Talis. Então está se abrindo uma rachadura, várias rachaduras do universo Talis, que é aquele universo vindo adentrando, onde um ou ambos vão se destruir. O que é a intenção do Horvath, porque ele vai estar, assim, no controle de absolutamente tudo, né? Do universo principal e das fronteiras do multiverso aberto. Todo o exército de Horvath passa e o portal deles se fecha, enquanto outro se abre nos céus, indicando o final do mundo. Ou seja, vários portais começam a se abrir, com várias criaturas se colidindo, versões, mundos, pessoas, tudo. Os universos estão se colidindo. Várias rachaduras se abrem após o portal de Horvath fechar, com todas as criaturas deles passando pelo portal. Horvath diz ao Talis: está vendo? Mais de nós estão vindo. Isso está colapsando o multiverso, Thales. A energia de dois universos se colando gera um campo magnético que vai puxar todos os outros. E em breve eu e minhas versões vamos nos unir e governar tudo. Por quê? Porque mesmo que ele tivesse perdido e morrido em todos os outros universos, o plano dele era juntar todos, reviver todos, que ele tinha poder para isso, e governar o multiverso. Criar um novo, onde ele fosse soberano. E aí Thales diz, como você vai governar se vamos destruir tudo com isso? Horvath diz, você será destruído, e eu poderei estabilizar o multiverso e governar. Você não tem como impedir, Thales. Eles vão vir atrás de você, e quando fizerem isso, será o fim. Thales diz, isso tudo pelo que aconteceu com sua família? A culpa foi toda sua. Você fez tudo errado. Agora quer destruir inúmeras famílias porque você não soube cuidar da sua. Nesse momento, Horvath joga uma rajada de poder jogando Thales para longe. Ele que se levantou para bater boca, né? Foi jogado para longe de novo. Como esse cara apanhou e não morre? Thales cai com muita força no chão e todos olham seriamente preocupados, enquanto Fernando entra na cabeça de Dominique. Essa era a hora. Fernando, então, fazendo tudo na surdina, entra na cabeça de Dominique. E Dominique é possuído por Fernando. Fernando vê tudo e passa as informações do cérebro do Dominique para o de Thales. Que caído, quase morto, Thales escuta a frase: o que é seu é meu. E em seguida ele escuta a voz do Fernando ao fundo dizendo: ao contrário. Então aqui a gente tem o Fernando na surdina, ele não poderia falar, não poderia gesticular, senão ia todo mundo pro saco. Fernando entra na cabeça do Dominique, vê o que Dominique fez, o encantamento feitiço, e passa pro Thales. Thales, é o seguinte, o que é seu é meu, ao contrário, né? Completando aquela frase que Dominique tinha falado antes daquela explosão acontecer, do raio e tudo mais. Gente, eu tô numa gripe, tá difícil. E foi nesse momento que Thales se ligou, que ele tinha que falar essa frase, o que é seu é meu, ao contrário, que era um encantamento que ele precisava recitar para recuperar seus poderes que estavam com Dominique. Horvath se liga sobre o que está acontecendo, porque ele saca que Dominique está sendo possuído e que Fernando está, e que tem alguém entre todos ali que está fazendo isso. E ele nota Fernando discretamente com a mão nas fontes, né, sabe? Nessa parte aqui da cabeça. Nas fontes, perto da orelha. E aí, Fernando baixa a mão, terminando de passar as informações, Dominique para de ser possuído, mas Horvath se liga no que está acontecendo, e que Fernando está induzindo Dominique a ajudar Thales. Então, nesse momento, Horvath lança uma rajada de poder muito forte sobre Fernando, mas ele está sendo protegido pelo escudo de Violeta. Só que Fernando estava sendo protegido pela magia de Violeta, né? Só que a magia de Horvath é forte demais, que ela quebra o escudo, fazendo Violeta desmaiar, explodindo seu poder. Então ele joga essa forte rajada de poder em cima do Fernando, e essa proteção, esse escudo que o Fernando tava, explode e quebra. E aí Fernando cai no chão, mas não é atingido, né? Mas reverbera aquilo, ele cai no chão, é jogado longe. Violeta também, porque reverbera no poder dela, é destruído o escudo de Fernando. E aí ele sabe que Thales estava sem poderes, porque sentiu que o Thales não tinha nenhuma magia, e que muito provavelmente estava com o Dominique. Ele sacou isso, viu que o Thales ia pegar o poder de volta e queria saber onde estava o colar talismã, para Thales chamar o talismã e ele poder pegar e dominar o multiverso e tudo mais. Porque querendo ou não, ele precisava do poder do colar do Thales, porque o poder do colar desse Thales era muito mais forte do que todos os outros de todos os universos. Porque era direto da fonte divina, né? Que é uma só para todos os universos. A rajada acaba acertando Fernando em cheio, justo quando ele abre os olhos, se desconectando de Dominique. Ok, então o escudo de Fernando explode, e quando explode, restos da magia daquele Horvath adentra o corpo de Fernando, como se fosse um líquido viscoso que entra para dentro da pele do Fernando, que estava caído no chão. E aquele poder domina Fernando como se fosse um vidro tomado por uma rachadura. Thales acorda, né, que Thales estava desmaiado no chão. Thales estava meio inconsciente ali, né, com a rajada que levou. Thales acorda e, deitado no chão, ele se levanta um pouco. Não, deixa eu ver. Thales acorda e, deitado no chão, olha para o lado. Ele só consegue virar a cabeça para o lado. E quando ele olha para o lado, ele vê o seu amigo naquele estado. Eles trocam olhares enquanto uns estão deitados no chão, respectivamente, os dois. Só conseguem virar a cabeça, que estão os dois exaustos. Eles trocam olhares e Fernando mentalmente diz: "Eu acredito em você." Fernando fala isso em pensamento para o Thales. Fernando, após isso, explode, reverberando um poder muito forte no local, com todos em choque e devastados com aquilo. Fernando morre. Nesse momento, Thales se levanta, chorando desesperado, e grita: "Why as was auk o?" Que é o que é acima meu ao contrário. Ele fala isso, gritando, de joelhos no chão, apontando a mão para Dominique e a outra para Horvath. Thales vai retomando seus poderes de volta, enquanto Horvath joga uma rajada de energia nele. Ele consegue projetar um pequeno escudo, e conforme ele recupera sua magia, o escudo aumenta, até Thales tirar tudo de Dominique, formando um paredão com seus poderes, depois de recuperar tudo. Ele joga esse escudo rapidamente com força em Horvath. Então aqui nós temos o momento em que Fernando morre, na página 167 de Talismã 3, Homem de Através do Multiverso. Momento emblemático, onde aqueles restos daquele líquido viscoso que entra no Fernando, adentra a pele dele e vai formando rachaduras de dentro para fora, como se ele fosse um vidro, sabe? E aí, bum, aquela magia quebra ele, rasga ele, mata ele de dentro para fora. E Fernando explode. Antes disso, ele fala pro Thales: "Acredito em você." Mentalmente, ele explode e Thales se levanta e grita, e fica de joelhos e grita a frase, o encantamento, apontando a mão pro Dominique, e uma pro Dominique e uma para o Horvath. E quando o Horvath lança a rajada de poder que vai chegar no Thales para matar ele, ele já pega uma parte do poder do Dominique e forma um escudo, que vai aumentando cada vez mais conforme ele pega a magia. E depois que ele rouba toda a magia, que ele pega toda a magia dele de volta, a magia de Merlin, e faz um super escudo, ele pega aquele escudo e bum, lança assim com o braço, sabe, aquele escudo para cima do Horvath, aquele escudo super poderoso, que aí atinge o Horvath com força. E aí vai começar uma batalha de verdade entre o poderoso feiticeiro merliniano Thales Mendes e o Horvath 726 do universo 726. E a partir daqui a gente vai continuar no próximo episódio do podcast da saga Talismã, no podcast destinado a contar a saga Talismã, que está contando o Talismã 3, a magia através do multiverso, e que é justamente onde entra a parte do multiverso, não é? E a gente vai ver isso reverberando e acontecendo no próximo episódio, onde sim, a gente vai cruzar as fronteiras do multiverso, indo para vários universos diferentes, para vários multiversos diferentes, dentro deste omniverso, aglomerado de multiversos, com aglomerado de universos aí, toda essa expansão da saga Talismã, veremos isso. E a partir do momento que Thales joga esse escudo com força em Horvath, o Horvath fala: "Ataca." E aí os do Horvath vai atacar o Thales, os Thales vai atacar o Horvath, e eles vão se atacar e vai começar essa batalha. E aí juntos, eles, através dessa batalha, eles vão adentrar o multiverso, batalhando por todo o multiverso, por vários universos aí, afetando inúmeras realidades. Paramos aqui na página 167, com esse acontecimento onde Thales e todos sofrem aí com a morte de Fernando, mas eles não conseguem de forma alguma ter momento para parar, para ficar de luto ali, para sofrer naquele momento, porque eles estão se sofrendo, eles estão chorando, eles estão cortados por dentro. Thales principalmente vê seu melhor amigo se sacrificar e morrer para ajudar ele a recuperar os poderes, para que o multiverso seja salvo. Eles tentem, tem essa tentativa, essa possibilidade de tentativa de salvar o multiverso, mas isso custa a vida de Fernando. Me lembra muito aquela cena onde o Heidel em Os Vingadores em Guerra Infinita manda o Hulk pra Terra para avisar sobre o Thanos, e o Thanos diz que foi estupidez e mata ele porque ele salvou alguém que poderia avisar e que poderia ser útil mais lá na frente para poder salvar o universo. Então aqui é a mesma situação, o Fernando acaba morrendo nesse mesmo tipo de situação, onde ele tenta ajudar o Thales. E a gente estava para tirar o personagem do Fernando há muito tempo da história. Era um personagem que completou um arco muito bonito. Ele se resolveu com a Teresa, com o Diego, com o Thales, com a questão da carreira, com as coisas dele. Então a gente vê que ele começa como um garoto muito mimado, que quer as coisas para ele e tudo mais. E ele alcança os sonhos dele, ele faz uma parte da turnê dele, ele volta para ajudar o Thales, ele lança seus discos, ele tem o apoio de sua família, supera uma depressão, supera a ansiedade, ele supera a questão do suicídio, que ele quase se suicidou e não aconteceu, Thales o salvou, e agora hoje é ele que salva Thales. Então é um sendo o poder do outro, um sendo a magia do outro, e é o que eu acho mais bonito nessa amizade entre Thales e Fernando. E claro que Thales claramente sofreu muito, está muito arrasado com essa perca, mas claramente a forma de recuperar seus poderes e de enfrentar o mal e de, a partir de agora, levar isso para o multiverso, essa esperança e todo esse poder é uma forma de honrar o Fernando, sabe? De poder salvar outras vidas. E Thales sofreu muito porque ele teve que matar o Fernando em outro universo. Viu que seu amigo foi revivido e foi morto pelo Horvath que trouxe a cabeça do cara decepada. E agora Fernando se sacrificou por ele para que ele pudesse recuperar os poderes, sabendo que poderia ser um risco de Fernando ser morto e ser pego fazendo isso. Então Thales sofreu em triplo aí, sabe? Em dobro, quádruplo, em triplo com a questão do Fernando, que é o seu melhor amigo dentro da história Talismã. E a gente vê isso realmente acontecendo de uma forma que eu acho que foi um final digno de dar para esse personagem, um final ao qual a gente se orgulha do personagem do Fernando e traz aí essa referência dos melhores amigos, de um ajudando o outro, de um salvando o outro. E acho muito interessante essa questão das batalhas também em Talismã, onde a gente conseguiu montar muito bem definidas essas batalhas, os exércitos, as energias, as outras energias apresentadas até aqui. Seus respectivos nomes, planetas e situações, enfim, líderes. E realmente algo muito lindo de ser trabalhado, foi realmente muito difícil de achar esse ponto de equilíbrio entre todos os personagens, entre todas essas tramas, e fazer com que tudo isso acontecesse de uma forma muito harmônica, muito genuína, uníssona, sabe? Então realmente ficou muito bonito. Muito brilhante, muito talismã. E a partir daqui, nos próximos episódios, a gente vai ver toda essa loucura no multiverso acontecendo. É realmente muito lindo. Então aqui a gente vê vários arcos mágicos acontecendo ao mesmo tempo. A Miranda voltando para essa questão da vingança. Ela vendo que Thales poderia perder sozinho, que o trabalho estaria feito. Então ela recua para também avisar e tentar libertar o outro Horvath, porque sabia que Thales ia estar ocupado com o Horvath nesse universo, então eles têm toda essa possibilidade, essa margem, os talismãs que pegaram o colar dele, Thales agora recuperando sua magia, ganhando agora a confiança de todos, de Dominique e tudo mais, porque mesmo sem o poder dele, ele foi ele mesmo, ele enfrentou, ele defendeu a todos, ele deu a cara a tapa, ele desviou todo mundo, todos aqueles exércitos, sem poder e sabendo que ele poderia morrer, para tentar salvar os outros, para que não todo mundo fosse aniquilado, porque se ele perdesse, o universo não teria a proteção dos demais. Então ele seguiu sendo um talismã mesmo, sem o talismã ele seguiu sendo muito incrível, muito poderoso por dentro, mesmo sem os poderes. Então ele já demonstrou desde aqui que ele merece esse poder, que ele merece reconhecimento e ser esse herói que ele é, o nosso herói. E a partir daqui não tem volta atrás. A partir daqui, no próximo episódio, teremos imagens aqui, teremos inscrições, teremos lutas através do multiverso, teremos muitas surpresas. Thales vai fazer muita coisa legal, gente, muita coisa legal. Essa questão daqui com as. De que com os desdobramentos, né, dos universos se atraindo, ou um universo ou ambos vão ser destruídos. Thales aí vai ter que ver como que ele vai recuperar esses universos, como que ele vai se destruindo, se for, como é que faz, entendeu? E aí depois que tudo isso passa, ele vai se deparar com o vazio do que ele perdeu o colar, perdeu os poderes, perdeu o dinheiro, perdeu amigos, perdeu familiares, perdeu seu melhor amigo em batalha. E muitas coisas aí que ele acabou perdendo o amor da Angela, que agora já está se envolvendo com outra pessoa, ele continua sozinho, sofrendo, não consegue superar. E aí a gente vai ver ele perdendo muita coisa, mas que ele não está se perdendo mais, sabe? Durante toda a história a gente vê Thales se perdendo. Por que isso? Por que traiu? Por que mentiu? Por que enganou? Por que não sabia o que fazer? Por que agiu errado? Tomou a escolha errada, a decisão errada. Se perdeu no caminho, fez coisas erradas e agora que não. Agora tá tudo dando errado, mas ele está fazendo as escolhas certas. Tudo está dando errado, mas ele está sendo uma pessoa certa, correta. Tudo está dando errado, está indo ladeira abaixo, mas ele não está se perdendo dele mesmo, da sua essência, de quem ele quer ser, o que ele quer passar, o que ele quer transmitir. E aqui a gente vê ele se transformando neste herói talismã já para as páginas seguintes, até a página de número 200. Então já vê ele lidando com o peso da culpa, com o peso de ser sobrevivente, com o peso de ter essa magia, de essa batalha não acabar aqui. A história tem 440, 42 páginas, então a gente está na 167. Essa é uma das batalhas que vai ser muito bem trabalhada, uma das melhores batalhas de Talismã, mas vai ter mais, muito mais. Então isso não acaba por aqui, a gente vai ver como é que vai desenrolar esse desfecho até chegar ao final. A gente vai ver como é que vai trabalhar essa questão do multiverso várias, várias vezes dentro da história, dentro desse contexto de Talismã. Como que a gente vai trazer isso, vai puxar isso pro nosso lado, sabe? E são vários elementos bons, várias coisas boas que vão sendo trabalhadas através dos personagens dessas tramas, que ficam cada vez melhores. E aí, Thales vai lamentar muito a morte de Fernando, vai ser algo que vai pegar muito no emocional dele. Que ele conseguiu, naquele momento lá em Talismã 2, salvar o seu amigo, e aquele não conseguiu. E lidar com o peso de, às vezes, ser a alegria de alguém, a tristeza de alguém, ou o sucesso ou fracasso de alguém, ou a vida ou a morte de alguém, é muito pesado, ainda mais para um garoto com tanto poder, com tantas coisas que ele acaba passando. Então, o Thales vai ter que lidar com tudo isso e muito mais nos próximos episódios do podcast destinado a contar a saga Talismã. Muito obrigado a todos até aqui por escutarem, por fazerem parte, por estarem junto comigo nessa aventura, embarcarem em toda essa loucura que é o multiverso de Talismã. Muito obrigado a todos. Eu tô muito feliz, muito orgulhoso de chegarmos até aqui. Acho que a história passa de um jeito muito rápido, muito orgânico. Uma coisa leva a outra, uma coisa se combina na outra, se encaixa na outra. E todos os arcos que a gente foi trabalhando, desde as primeiras páginas, as páginas 22, 23, 24, 25, 26, 27, a gente vem trazendo para as páginas de agora, 160, 167, 150, 130, 120. Tudo foi sendo muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. A gente vê arcos que a gente trouxe lá, como a Fernanda Avisar, Rovati de Outro Universo, as viagens no tempo de Thales, ele extrapolando os poderes do colar talismã, fazendo um pacto com a morte, sacrificando Johnny. Ele perdeu Johnny, perdeu Fernando, dois personagens muito importantes para eles, desde Talismã 1. Então, desde a infância deles, então são irmãos, familiares, pessoas com quem ele cresceu, compartilhou muita, muita, muita coisa. Então, claramente, é muito difícil para ele seguir nessa jornada com tantas perdas, com tantas baixas. Umas que ele causou, outras que as pessoas causaram, outras que ele influenciou, outras que aconteceram se ele não teve esse envolvimento. Mas tudo tá aí em torno disso, dele, do talismã, da magia. E isso é uma coisa ao qual ele começa a ter esse ranço, esse medo em relação à magia, porque se tornou algo de tão bonito e tão belo que prosperou em tanta coisa na história, se tornou algo que está tornando triste e pesado por conta das perdas, de tudo aquilo que implica, das responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a gente tem essa essência do personagem Thales Mendes como: a partir daqui é um novo caminho, a partir daqui muitas perdas, muitas coisas vão mudar, é um recomeço. Então, trabalhar isso com esse personagem tem sido realmente um prazer, um privilégio. Privilégio, realmente, algo muito grandioso e que realmente me deixa muito feliz, sabe? Porque tudo faz muito sentido até aqui. E a gente vê ele perdendo a fortuna porque quebraram os contratos, com o acidente da banda BR, ele perdendo o colar talismã, viajando para outro planeta, conhecendo os guardiões, os seres que criaram o colar talismã, estando em contato com esses arcanjos, com essas divindades. Então, Thales conhece aquele planeta, sabe mais a história de Merlin através dos guardiões, de Dominique, descobre ali mais sobre o pai dele, sobre a sua linha de poder e tudo mais. Então, Thales passou por tudo isso praticamente agora em Talismã 3. Nessas 177 páginas, ele passou por muita coisa. Perdeu a Angela definitivamente, porque perder no sentido de perder esse amor, perder esse carinho dela em relação ao namoro, ao relacionamento deles. Então ele passa por muitas transformações logo no início, logo de cara, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é muito difícil se manter em si, sabe? E não se perder em outras coisas, outras pessoas. Então, Thales tem esse processo de recuperação dele mesmo, da força dele, da mente dele, do coração dele, para principalmente depois alavancar isso para os poderes dele. É algo sensacional que a gente vem trabalhando com esse personagem porque através das dores, das perdas, das experiências, até das, até mesmo das coisas boas, ele aprende muito, ele tem aprendido a aprender, a escutar, a lutar, a recomeçar. Então, todos esses princípios que ele já tinha desde o Talismã, agora isso é reforçado, isso só aumenta, isso só cresce no personagem. A gente consegue trazer um novo Talismã aqui de volta à vida em Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, e prepara ele para tocar o infinito mais lá diante de Talismã 4. Então a gente trabalha muito com isso, muito isso com esse personagem. Muitas coisas vão acontecendo até. Muitas coisas já aconteceram até aqui, muitas coisas vão ir acontecendo, vão seguir acontecendo e se transformando para que a gente consiga seguir fazendo de Talismã 3 uma das melhores histórias da saga, com certeza uma das mais favoritas e mais incríveis e grandiosas de todos os tempos. Eu realmente acho essa história fantástica, acho realmente muito, muito lindo, tudo muito bem encaixado, as batalhas. Adorei aqueles momentos ali, onde a gente via um acontece com o outro, aí um passa pro outro, aí um fala e o outro vem e se mete e tal. E ver todo aquele pessoal a favor do Tales sem nem mesmo conhecer, porque às vezes a gente sente, sabe? É questão de pressentimento, é questão de intuição, é questão de sentir a vibe das pessoas, aquilo que combina com a gente, a energia dos ambientes, dos locais, das pessoas, dos sentimentos, das palavras. As palavras são carregadas de muito poder, de muita energia, né? Então a gente sente quando uma pessoa é boa pra gente, quando não é, quando a índole daquela pessoa a gente consegue identificar muitas vezes, pelas ações, pelo tratar, pelo olhar, pelo carinho, pelo cuidado. Eles sabiam que Thales era assim, e no momento de impulso ali, de inveja também, de precaução, de medo, Dominique roubou os poderes do Thales, mas não sabia que tudo aquilo iria acontecer. E Dominique, mesmo com tanto poder, ele não sabia o que fazer e ficou realmente assustado. E aí é aquela questão, não é questão de quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem tem mais isso, é questão de quem é. Quem faz as coisas, quem toma atitude, quem toma a frente, quem se posiciona, quem se coloca nesse lugar de ok, eu assumo, eu carrego, eu vou lá e vou fazer. Às vezes a pessoa não precisa ter os melhores recursos, mas a pessoa precisa ter muita força de vontade, determinação, foco e talento. Isso é são coisas que nunca faltaram pro Thales. E o especial desse personagem não é o poder que ele tem, não é o dinheiro que ele tem, ou a magia que ele tem, mas sim a força interna que ele tem de manifestar e concretizar aquilo que ele quer. Não importa as dificuldades, ele vai achar uma saída. E não importa se tem ou não tem recursos, se tem ou não tem condições, ele vai lá, ele cria, ele faz, ele inventa, ele ressurge, ele surge e ele faz acontecer. É isso, muito, muito obrigado a todos vocês e até os próximos episódios do podcast da saga Talismã. Já se passou uma hora, eu achei que eu não ia conseguir fazer esse episódio de uma hora, o outro foi de meia hora, eu falei, vamos fazer dois de meia hora e depois eu faço novamente de uma hora. Mas quando começou a deslanchar ali, dos 30 minutos pra cá, começou a deslanchar em multiverso, em batalha, não sei o que, eu falei, cara, eu tô muito envolvido. Essa história é envolvente, às vezes ela dá uma desacelerada pra explicar algumas coisas, e aí ela já vem acelerando, já vem, e começa nessa crescente, tá mais devagar, tá mais tranquilinha, começou a subir, daqui a pouco tá super acelerado, já tá envolvido em multiverso, loucura e tal. E realmente é uma história muito envolvente, muito comovente e muito emocionante, que leva a gente, envolve a gente a seguir cada vez mais contando, escrevendo, falando, lendo, transmitindo. E é realmente uma história mágica em todos os sentidos. E aí fica de lição aí pro próximo episódio, a gente abrir as portas dos multiversos, né, com essa batalha mágica entre Thales do universo 625 contra Horvath no universo 726. Essa é a nossa tarefa para o próximo episódio. E muita coisa vai acontecer, galera. Muita coisa vai acontecer. É uma história que realmente passa por muitos altos e baixos. Muitas questões mágicas, burocráticas, guerras, batalhas, canções, momentos. Então realmente vai ter muita coisa trabalhada. Veremos mais os guardiões. Veremos o que vai acontecer com essa questão em relação ao colar Talismã, os poderes de Merlin, que agora está com Thales de volta. E veremos mais essa batalha através do multiverso entre Thales Mendes do universo 625 e Horvath Malaquias do universo 726. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio do podcast de Talismã, destinado a contar toda a saga Talismã e agora principalmente o livro Talismã 3, A Magia Através do Multiverso.